chama no alívio da dor de cabeça, chama no alívio da enxaqueca, chama a Neuza e a Neuza Deep, porque a vida te chama!
Fez um balãozinho, levantou bonito, gol! Uma grande jogada de Renato pela direita.
Partiu Luan, dominou o lance, é bom, o lance é bom, o lance é bom, o lance é bom. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Golaço do Grêmio. Para Everton, chegou, fez a finta, outra boa jogada, cruzamento. Olha a chance, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol do Grêmio.
Um grande abraço a todos, estamos iniciando mais um podcast do Grêmio Futebol Porto Alegrense, o podcast do Imortal Tricolor, episódio 147 no ar, ao lado da torcedora influenciadora Keke, a Ketelin Rodrigues, do nosso repórter, coordenador, gerente, João Vitor Teixeira, JVT. Não sei se soa bem JVT, eu ainda prefiro João Vitor Teixeira. Estamos aqui para repercutir mais uma vitória do Grêmio no Campeonato Brasileiro da Série B e projetar o que vem pela frente. O Grêmio seguindo à risca o estilo Série B. Vamos falar sobre isso agora. Duas vitórias consecutivas, 3-1 no Guarani, com 3 gols do Diego Souza, 1-0 sobre o Operário, gol do Elias, que entrou no intervalo na vaga do colombiano Campaz. O Grêmio encerra a rodada na quarta posição, 2 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 7 pontos na tabela de classificação. E agora, Keke, o Grêmio com 2 vitórias seguidas, já no G4, com um pouquinho mais de tranquilidade. O que a gente pode esperar e o que você está achando desse início de Série B para o Grêmio, que, como as vozes do vestiário disseram, o Grêmio está seguindo o espírito desta competição. Grande abraço para ti, Keke.
Fala, Bruno. Grande abraço, João, torcedor gremista. Tô feliz com a vitória de ontem, Bruno, uma vitória sofrida, né, bem no estilo da competição mesmo, o primeiro tempo bem ruim do Grêmio, bem abaixo, mas que no segundo tempo, assim como foi contra o Guarani, né, deu uma melhorada, a gente conseguiu ter ali algumas boas oportunidades. A gente começou essa competição cambaleando, né, dando um pavor no torcedor, empatando com a Ponte Preta, tendo um volume de jogo que poderia ter vencido a partida e depois perde para a Chapecoense em casa. Foi talvez o maior, talvez não, o maior tropeço do Grêmio nessa temporada, né? nesse início de temporada. Mas consegue uma vitória boa, não digo tranquila, mas uma vitória boa contra o Guarani, porque o Guarani teve até chance de virar a partida, né? E uma vitória fora de casa, que dá um pouquinho mais de tranquilidade. Se a gente empatasse ontem aquela partida, o ranço ia ser absurdo. E aí, com uma possibilidade boa, né? Não quero zicar aqui de maneira nenhuma, de fazer 3 vitórias seguidas contra o CRB em casa. E aí nos dá uma tranquilidade um pouquinho maior, porque a gente vai para as cabeças da competição, né? Dá uma secadinha ali no Bahia. E a gente já cumpre o objetivo, né, Bruno, de estar no G4. E tem que se manter no G4 até o final da competição, de preferência ser campeão.
O próximo adversário do Grêmio, o CRB, no sábado, 4:30 da tarde, na Arena, é o lanterna da competição. Na rodada, saiu ganhando em casa do Náutico e levou a virada. O Náutico, que até então estava ali flertando na zona do rebaixamento, estava flutuando por aquela região perigosa. O Náutico venceu, deu um salto na tabela, o campeonato ainda está muito parelho. No momento, o CRB do Maicon é o lanterna, próximo adversário do Grêmio. João Vitor Teixeira, aquele abraço, quero te ouvir sobre mais uma vitória do Grêmio, 1-0 apertadito contra o Operário.
Salve, salve, Bruno, Keke, torcedor que está nos escutando. Eu diria que foi um resultado melhor do que o jogo em si do Grêmio, né? Eu digo mais pelo futebol, que não é vistoso, né? Como tu falou, o Grêmio parece ter adotado realmente o estilo Série B, né? Adotou mesmo essa identidade, pelo menos nesse início, porque é o que tem, né? O Grêmio não tem, por exemplo, um armador para o time do Grêmio, mas a verdade é que o que tem à disposição não é o suficiente, né? Mostra que realmente o que tem no meio campo é o Roger vai com o que tem de melhor e, enfim, encaixou o time. Mas eu digo, enfim, é por isso que eu falo que o resultado foi melhor do que o jogo em si. A gente lembra, o Diego Souza fez 3 gols contra o Guarani, ontem não conseguiu, eu lembro de 2 oportunidades, uma ele dá uma assistência que o Rodrigo Ferreira chega chutando e o Vanderlei até faz uma excelente defesa com o pé. E no, eu acho que no lance do pênalti ele podia ter, antes, ao invés de ter tentado driblar ali o Vanderlei e cavar o pênalti, eu acho que ele poderia ter finalizado, mas é claro, é fácil a gente falar daqui e não ter a visão
Sim.
dele em campo, né? Então, daqui a pouco a visão que ele tinha, os espaços do gol estavam fechados, porque também tinha um zagueiro fechando o outro lado ali do Vanderlei. Então, é isso. O bom é que teve o Elias que entrou mais uma vez no intervalo. E dessa vez não foi contra o Guarani, que ele teve uma chance que não e não uma chance clara de gol e desperdiçou. Dessa vez ele guardou e, enfim, o Biel encaixou muito bem nesse lado esquerdo do Grêmio.
Na tua cotação, quer que o Biel tá lá em cima?
Tá lá em cima, uma grata surpresa aí, uma boa contratação, que tá fazendo, fez um segundo jogo bom, né? E ontem me chamou bastante atenção. Eu acho ele muito parecido com o Ferreira, só que joga mais pro time. E eu lembro do jogo contra o Guarani, no primeiro gol do Grêmio, ele que ele teve a oportunidade de chutar, ao invés de passar pro Diego Souza, né? Talvez o Ferreira teria chutado. Então ele joga mais pro coletivo. Ontem, eu me lembro de duas oportunidades que ele teve uma arrancada, a do próprio pênalti, né, que foi uma jogada que partiu dele ali, e a do gol. Então, o Biel tem me agradado bastante. Acho que, para mim, ele tem que permanecer do time. E se fosse mudar alguma coisa, seria na ponta do Campaz ali. E quando o Ferreira voltar, disputar essa posição, porque o Guri tem ido muito bem.
Contra o Guarani mesmo, né? Aquela chance que o Elias perde é uma arrancada do Biel,
Também,
e o Biel
também.
serve o Elias poderia ter sido 2 assistências naquele jogo do Biel.
E ele joga pro time. Eu tenho essa impressão, assim, de que ele não é um cara muito individualista, não, sabe? Ele consegue contribuir no coletivo. E tô gostando bastante, assim. Eu acho que ele tem entrado muito bem e das vezes que foi titular, que teve a oportunidade de começar, foi muito bem. Ontem saiu por cansaço, né?
O Biel soma aí 2 assistências nos últimos 2 jogos. Deu o passe para o gol do Elias, deu o passe para o gol do Diego Souza contra o Guarani. É um cara que está cavando o seu espaço e está dando uma resposta até então bem positiva. Ô João, aqui é que falou do Ferreira, então a gente abre o debate e já mescla também com informação. O que que acontece com o Ferreira? Ele tem lesão, ele não tem lesão? Esse assunto foi abordado no vestiário lá em Ponta Grossa.
Isso. Até o Denis Abraão, depois na entrevista coletiva, falou um pouco disso. A verdade é que, atualmente, o Ferreira não tem uma lesão constatada pelo departamento médico do Grêmio. O que ele sente é dores no músculo adutor da coxa esquerda por conta de outra lesão. Ele tem também, já teve no passado, aí, um problema no pubis. E essa lesão que ele já teve acaba, digamos que, irradiando para o músculo adutor da coxa esquerda. Realmente, nos exames que ele faz com o departamento médico do Grêmio, não tem uma lesão constatada, mas ele sente dores e vem tratando disso. Ontem, o Denis Abraão falou que ele deve ganhar um tempo, o Grêmio não quer precipitar mais essa volta dele, então. A tendência é ele ainda ficar um tempo fora para realmente, enfim, acabar com essas dores de vez e não voltar a sempre estar tá, assim, desfalcando o time, né? Porque é um jogador importante, querendo ou não, camisa 10 do Grêmio.
Cara do um contra um, é o cara que incomoda a defesa, é o cara que finaliza, é um cara que tenta. Todo mundo na mesma condição, o Ferreira é titular. Ele ainda me parece uma alternativa melhor em relação ao Biel, mas isso tudo no campo teórico, né? Na prática, o Biel tá dando conta do recado aí nestes poucos minutos que teve, e o Ferreira vem convivendo com as dores, em alguns momentos com as lesões. Neste momento, ele convive com dores, segundo o departamento médico, como informou o João, não há lesão detectada. Agora, eu tenho naquele meu lado aquela tentativa de ser realista, sabe, que é aquela que a gente conversa bastante, assim, que eu tento não puxar muito para o lado torcedor, mas não puxar muito para baixo. O que que eu estou entendendo? O que que eu acho que é importante para o Grêmio nesse momento? Que o Roger achou ali uma ideia de jogo, mostrou em alguns momentos algumas variações. A postura contra o Operário me chama a atenção positivamente, a atuação nem tanto, mas o Grêmio soube que naquele contexto ali, contra 10 mil torcedores, os caras jogando a vida contra o Grêmio, o jogo dos 110 anos, então toda aquela atmosfera pró-operário pesava contra o Grêmio. E o Grêmio se comportou de uma forma adequada, competiu, brigou, não criou muitas foi efetivo, como disse o Roger, venceu por 1-0, não levou uma grande pressão. O Operário tentou, eventualmente, no chuveirinho e em chutes de fora da área. Então, eu acho isso elogiável, como o Grêmio soube se adaptar a um jogo nítido, um jogo claro, evidente, de Série B. Outro ponto importante é que, ao longo da competição, vai voltar o Ferreira, vai ter o Elkson já para o fim de semana, o documento chegou. O Edilson, daqui a pouco pode até ter o Kahneman. O João pode falar um pouquinho mais sobre o Kahneman na sequência. Mas o que me preocupa, Kek, é que se o Grêmio não evoluir na parte técnica, se apegar muito a essa parte de estratégia para jogo A, estratégia de jogo B, sempre competindo, sempre no limite, eu não sei se não vai faltar perna lá na frente. É preciso sempre competir, mas também é preciso jogar, tocar a bola. Eu estou vendo uma série do Maradona, quando ele trabalhou no Dourados, e tem uma parte que o Maradona tá dando uma palestra, e ele fica no quadro: eu quero que vocês toquem a pelota. Toquem a pelota. Então, o Grêmio tem que tocar a pelota, tem que jogar um pouquinho melhor.
Não, eu também acho. Eu tava pensando ontem sobre isso até, né? Ah, o Grêmio não teve nenhum jogo soberano ainda na Série B. Um jogo em que a gente não sofreu tanto. Talvez aí quem olhou o placar de Guarani e Grêmio e foi, viu lá 3 gols do Diego Souza pode ter pensado que foi um jogo fácil, mas não foi. O Grêmio sofreu muitos riscos ali, o Guarani quase virou a partida. Todos os jogos têm sido sofridos. Então, eu concordo contigo, eu queria que o Grêmio jogasse um pouquinho mais para dar um pouquinho mais de tranquilidade na hora de assistir. Mas ontem eu concordo também com a postura, sabe? Eu acho que o Grêmio soube sofrer e não sofreu, sabe? A postura foi de encarar um jogo que seria muito difícil. O Operário, não vi o Operário totalmente atrás da linha do meio campo ali. Eu acho que o Operário quis realmente vencer. Mas o Grêmio quase não sofreu riscos. O Grêmio ficou bem postado defensivamente e ainda construiu algumas oportunidades. Eu acho que é do Rodrigo Ferreira, teve um chute do Campas também que passou. Eu não lembro se foi o chute do Campas que passou perto ou uma defesa muito boa do Vanderlei, que depois daquela defesa eu fiquei pensando, cara, o Vanderlei vai fazer o jogo da vida dele hoje, né? E aí no segundo tempo já teve a arrancada ali do Biel, que teve a situação do pênalti, que realmente não foi pênalti. Depois, mais uma arrancada do Biel e o gol. Eu acho que, assim, como torcedor, eu queria que o Grêmio jogasse um pouquinho mais, para que eu, na frente do sofá, ou na frente da televisão, ou dentro do estádio, não sofresse tanto vendo o Grêmio jogar. Mas eu acho que está começando a criar uma casca da dificuldade dos que os jogos da Série B vão se apresentar. Assim. Acho que a gente teve 2 baques bem grandes ali nas 2 primeiras partidas e agora está criando uma casca de que todos os jogos serão difíceis mesmo e que a gente vai ter que se adaptar jogo a jogo. Mas eu também concordo contigo, acho que o Grêmio fica na parte de cima da tabela brigando, talvez, pela liderança da competição.
O Cruzeiro sofreu muito nessa rodada contra o Londrina. Venceu por 1-0 num erro do goleiro, aquela tentativa de sair tocando curtinho dentro da pequena área, fez uma cacaca e entregou o gol pro Cruzeiro. Antes disso, o Londrina tinha marcado um gol, que foi anulado, sim, ó, no fio de cabelo, num detalhe. Pro Cruzeiro tá sendo muito difícil, pro Cruzeiro, contra o Londrina foi a primeira vitória. Depois do CRB, o Grêmio pega o Cruzeiro em Belo Horizonte. Aí vai ser o verdadeiro teste para as duas equipes que hoje são as favoritas, pelo menos na camisa e na história, para o acesso para a Série A do ano que vem.
Eu acho que vai ser o grande jogo também, né?
O próprio Vasco tem tido muito problema também, a Série B. Ontem foi a primeira vitória, mas eu tenho visto assim, os jogos do Vasco. O Vasco joga muito mal.
O Vasco está se complicando, né?
Muito. Ele ontem foi a primeira vitória e assim tomou muita pressão da Ponte Preta em casa ontem.
É a Ponte Preta que caiu no Paulista, mas vem arrancando pontos, né? A Ponte arrancou ponto do Grêmio, venceu aí. Puxa vida, o que é que a Ponte venceu no Moisés Lucarelli? Ponte não era nem favorita para o jogo, mas a Ponte venceu. A Ponte arrancou pontos de alguns times neste início, mas tendência que brigue lá embaixo na tabela. Ô, João, te colocando aí ainda no pós-jogo, a consequência dessas vitórias
venceu
consecutivas.
Isso.
Então não era um time tão melhor assim. CRB hoje é o Lanterna. Eu ia te perguntar, João, se você acha que o Grêmio está num caminho para se tornar um time confiável ou você acha que ainda tem que superar muita coisa, muita barreira até se tornar um time confiável e ter uma, como disse a Keke, um sentimento, qual foi a palavra que tu utilizaste, Kek? Um sentimento com o time? Pode ser de confiança, mas foi um sinônimo, um sentimento de confiança com a equipe.
Agora João, tu me pegou.
Sim, sim. É, assim, desde o início ali, antes até um pouco da estreia na Série B, a gente vinha falando sobre o elenco do Grêmio, né, Bruno? Tu até um pouco mais crítico do que eu. Eu sempre falei que, na minha opinião, o Grêmio era favorito para voltar para a Série B comparado aos outros elencos da Série B. Eu acho que o Grêmio tem um grupo hoje para voltar para a Série A, mas não é um grupo para jogar bonito, sabe? Principalmente uma Série B. Se imaginava ontem, né? A gente estava na redação, Bruno, a gente até comentou a qualidade do gramado do estádio, uhum, do Operário, né? Mas o futebol do Grêmio, assim, pelo menos até o meio, até a janela, porque o Grêmio pode se reforçar na janela de transferência do meio do ano, né? O time do Grêmio é isso aí que a gente está vendo. Ele vai ser competitivo através do que o Roger passar para os jogadores. O que, para mim, é o principal no momento, vai ser competitivo. Para mim, o Bitello tem sido um dos destaques, assim, em termos de competitividade, porque é um jogador que não para de correr um minuto e parece que termina o jogo bem, sabe? com fôlego lá em cima. Então, a principal questão é essa. O Grêmio está sendo competitivo e pode ganhar os jogos, pelo menos alguns, dessa maneira. A qualidade, o futebol que eu tenho falado, vistoso do Grêmio, não sei se vai ser possível ver agora, talvez com algumas trocas no time ali, mas a gente olha para o banco de reservas, também não tem tanta alternativa que vá crescer em muita qualidade. Talvez o Ferreira e o Elkson. O Ferreira, enfim, está se recuperando, como a gente já falou. O Elkson agora chegou, os documentos tão esperados. Talvez se sair no bid nessa quinta ou sexta-feira, pode ser relacionado para o jogo contra o CRB. Aí sim, pode acrescer qualidade, a gente pode começar a ver um futebol um pouco melhor assim em campo. Eu acho que para o meio campo precisaria achar um jogador ali no meio do ano, na janela de transferência, enfim, para dar mais qualidade para esse meio campo do Grêmio, que eu às vezes eu acho um pouco travado, apesar do Lucas Silva ter feito uma boa jogada no gol do Grêmio ontem. Eu acho que falta um jogador ali para o meio campo do Grêmio para, enfim, distribuir mais a bola, ser um pouco mais efetivo ali nos contra-ataques e até na armação das jogadas também.
Eu fecho contigo.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Digo, falta um parceiro pro Vilhaçante e pro Bitello. É. Especialmente pro Bitello. Não que, poxa, tem que se reconhecer, né, que o Lucas Silva, ele tem, não digo oscilado, mas ele tem, em alguns momentos, feito bons jogos. Ele tem atuado bem em alguns momentos. Eu acho que a palavra oscilar serve pro Lucas Silva. Ele faz alguns momentos, algumas jogadas boas, outras nem tanto, mas não é nenhuma questão específica do que ele faz bem ou faz mal, é uma questão mais de dinâmica. É isso que eu estava tentando dizer para vocês. O meio-campo do Grêmio, exatamente, João, essa palavra, parece um meio-campo travado. Um meio-campo que falta desenvoltura, Kek, sabe? Uhum. Falta aquilo que a gente vê na escola, nos desfiles da escola de samba, sabe? Aquele sincronismo, sabe? Aquela coisa maravilhosa. Falta. Eu tenho dito, falta um camisa 8 pro Grêmio, falta um parceiro pro Bitello e pro Vilhaçante, um cara que, se possível, pise na área e também faça gols, né? Porque o Grêmio precisa de gols.
Na aldeia que a gente fala, e no Rio Grande do Sul tem se falado de dar oportunidade pro Benítez ontem, contra o Operário, assim, ele entrou, claro, pouco tempo, entrou aos 37 minutos do segundo tempo, mas o que se viu dele, pelo menos naqueles minutos em campo, justificou o motivo dele não estar recebendo tantas oportunidades, né? Não sei, é um jogador que às vezes entra um pouco desligado da partida, parece, não entra com tanta intensidade que o jogo precisa no momento. Assim, eu entendo o fato dele não tá recebendo tantas chances do Roger nesse momento.
Não, eu também, eu achava que o Benítez fosse vingar, tá? Pelas primeiras partidas dele lá. Mas ontem eu fiquei bem com esse sentimento também, tá? Agora eu consigo entender o porquê que ele não estava recebendo oportunidades e até achei que o Roger fosse colocar ele contra o Guarani, né? A gente acho que até especulou no último podcast sobre essa possível entrada dele, depois daquela coletiva do presidente e tudo mais. Mas o estilo de jogo do Benítez não para um gramado de Série B fora de casa, assim, não dá um match, sabe? Talvez ele deva receber um pouco mais de oportunidade na arena, sabe? Para ver se realmente é isso aí, é só isso que ele vai agregar, é só isso que ele vai contribuir, que se for só isso, realmente que decepção, sabe? Eu esperava muito mais. Eu estava bem ansiosa, inclusive, por essa contratação, embora soubesse que os últimos meses dele aí não tinham sido tão bons. Mas eu sei que ele tem bola no pé, que ele poderia ajudar a clarear uma jogada, sabe? Mas realmente, assim, tá sendo bem, bem decepcionante.
Muito bem, o Grêmio venceu o Operário então por 1-0 o gol do Elias. Duas vitórias consecutivas, Guarani e Operário. Agora pega o CRB na Arena, no sábado, 16h30, o Popular, 4h30 da tarde. Uma semana depois, 8 dias depois, pega o Cruzeiro em Belo Horizonte, domingo, 4 horas da tarde. Horário nobre, hein? Horário nobre para Cruzeiro e Grêmio. No momento, o Grêmio é o quarto colocado, o Cruzeiro é o quinto colocado na Série B. O Grêmio tem 7 pontos, 4 gols marcados, 2 gols sofridos, 3 gols do Diego Souza, 1 do Elias. A destacar ainda do jogo de ontem, aí é um episódio negativo, né? Mas só para quem estava acompanhando o Premier e viu o Roger exaltado e não entendeu o porquê, Roger na coletiva explicou que estava ouvindo xingamentos para a esposa e para a filha.
Que absurdo.
Xingamentos e palavras pejorativas. Então, Roger, que é um cara aparentemente muito calmo, né? A gente vê que o Roger é um cara ponderado. Ele por alguns minutos ali, ficou muito irritado, fugiu um pouco do que é o Roger, na essência, por conta desses xingamentos. E de futebol não é a casa da mãe Joana, né, Keke? Os
Tá
caras começaram a
maluco.
xingar as filhas do Roger, a esposa do Roger.
Eu
Bom.
fico me perguntando o tempo que essa pessoa tem, assim, para fazer essa pesquisa, né, para procurar. Eu nem sabia que o Roger tinha filha, para começar. Eu que sou gremista, admiradora do Roger, não faço ideia do nome da esposa dele. Então tem que ter muito tempo, né, e muita ruindade também no coração para fazer esse tipo de coisa, né? E o que mais me deixa chateada é o futebol permitir esse tipo de coisa. Não era para ser retirado do estádio, sabe? Tava importunando uma pessoa, um profissional que estava dentro do campo ali trabalhando. Se fosse em qualquer outro lugar, em qualquer outro ambiente público, essa pessoa teria sido convidada a se retirar. Por que que no futebol se permite esse tipo de situação? Sabe, fiquei muito triste com o que o Roger falou ontem na coletiva. Lamento demais, assim, o Roger é uma pessoa, pô, sem palavras, assim, né? A gente já viu, adoro ouvir o Roger falar, é um ídolo da torcida do Grêmio e fiquei muito triste, assim, com o ocorrido. Coisas que o futebol acabam deixando a gente chateado.
Bom, adiante aqui, vamos olhar para frente. Já no sábado tem jogo. Grêmio não terá uma semana cheia para trabalhar, então deve ser aí recuperação, um ou dois treinos e já tem jogo contra o CRB. Ô, João, quero te ouvir sobre o Kannemann daqui a pouquinho, assunto Campaz, hein? Fica ligado. Quero te ouvir sobre o Kannemann. Ele tá voltando, vai demorar mais um tempo. O que que tu pode dizer pra gente?
Não, ainda acredito que ainda vai levar um tempinho, tá, Bruno? Só para relembrar rapidamente, ele fez uma cirurgia no quadril em dezembro do ano passado, logo depois ali daquele jogo contra o Corinthians, porque ele leva o terceiro cartão amarelo e na última rodada ele não pode jogar, ele fica sem jogar, está suspenso. Então, logo depois daquele empate contra o Corinthians em 1-1, ele faz a cirurgia no quadril e assim, ainda está dentro da previsão de retorno, que era de 4 a 5 meses. Então, em abril fecha 4 meses, em maio fecha 5, então ainda está dentro do tempo estimado. Algum tempo, desde o início do mês, agora de abril, ele vem fazendo corridas em volta do gramado. Aí, agora na última semana, começou a aquecer ali com o resto do time, com bola. Mas o Grêmio tem cautela com esse jogador, sabe a importância dele, né? A parceria, enfim, todos sabem da história dele, essa parceria de tanto sucesso com o Jeromel. Então não tem tanta pressa, até porque a gente vem vendo, querendo ou não, um sistema defensivo sólido do Grêmio, com Bruno Alves e Jeromel, claro, que não tem comparação com Kahneman, né? Kahneman é de outra turma, jogador que já foi para a seleção argentina. Então ainda vai levar um tempinho, mas talvez agora para a segunda metade de maio, talvez ele possa começar a ser relacionado por jogos, sim. E a gente vê essa a dupla de volta.
Muito bom. Informações aí atualizadas sobre a situação do zagueiro Walter Kahneman.
E só para completar, Bruno, desculpa te interromper. Tu tinha falado ali dos treinos. O Grêmio chegou agora no início da tarde de quinta-feira, chegou em Porto Alegre. Rolou um atraso ali no voo por causa do mau tempo em Porto Alegre, né? Nessa quinta-feira que chove muito. O Grêmio treina sexta-feira de manhã e já concentra para a partida. Então é só um treino antes do jogo contra o CRB.
Então é descanso, conversa e um treinamento tático. Por
Isso.
aí a preparação do Grêmio para o jogo contra o CRB. Aí essa situação, né, do calendário apertado vai ao encontro do que eu disse há pouco, de jogar sempre de forma competitiva, colocar à frente da técnica a competição. Nesse tempo curto de recuperação, talvez possa faltar perna. Então é por isso que é fundamental que o Roger, mesmo com pouco tempo para trabalhar, né, entre um jogo e outro, consiga dar um pouquinho mais de dinâmica à cancha do Grêmio. Aí vem o que o João falou exatamente há poucos minutos, a falta de um cara que dê mais qualidade ali para o setor. Porque Vilhaçante e Lucas Silva, tá, não é a mesma coisa que Thiago Santos e Lucas Silva, comparando que o Thiago Silva fez péssimas partidas, né, no
Podia
ano
ser
passado e
pior, né?
nesse ano. É, mas o que eu quero dizer é que Thiago Santos, Lucas Silva e Vilhaçante, eles lutam pela mesma vaga. São três cabeças por uma vaga. E o Bitelo, quase saiu um Bitelio-Sante aqui. O Bitelo é o segundo homem ali, falta um outro cara ali para fechar esse tripé. E a gente já falou bastante sobre isso. Vamos lá, reta final de podcast. Ketelin Rodrigues, acontece com o menino Campas, que é aqui.
É uma pergunta difícil, Bruno. A gente já tinha falado no último podcast quem tinha me desagradado, lembra? E eu citei
Sim.
o Campaz e pela segunda vez consecutiva ele faz um jogo bem ruim. Eu tô começando a achar que eu tava errada, porque o Campaz, eu achei que ele poderia jogar de ponta e eu achei que ele poderia se habituar ali. E pelo que eu tô entendendo, foi só em alguns momentos de extrema necessidade mesmo. Talvez se ele jogar na posição dele ali, como, né, um cara de meio campo, atrás do centroavante, próximo da área, ele renda mais. Só assim eu estou conseguindo tentar entender o que acontece, assim, porque eu queria muito que ele desse certo como ponta, para ser uma alternativa ali. Mas eu estou começando a achar que é insistir num negócio que não vai, infelizmente, não vai funcionar.
O próprio Roger deixou meio aberto na coletiva, né? Ele falou que as últimas duas atuações, o Campaz não foi muito bem, tanto que saiu no intervalo. E coincidentemente eu fiz a cotação ali do GE dos últimos dois jogos do Grêmio e ele foi o jogador que levou a pior nota tanto contra o Guarani como agora contra o Operário. Acho que o Elias pode estar ganhando uma chance aí voltando para o time. Talvez nessa posição aí do Campas.
E o Roger deixa claro também quando tira ele no intervalo, né? E isso é uma coisa que eu gosto do Roger também. Daqui a pouco ele poderia segurar os primeiros 10, 15 minutos ali, mas não, viu que não estava dando certo, tirou no intervalo mesmo. E aí já colocou o Elias, que pela segunda vez também, seguida, melhora o time. Melhora o time. O Elias entrando no jogo melhora significativamente. Assim, embora ele tenha errado o gol no jogo contra o Guarani, ontem fez, dá uma importância gigante para ele, uma confiança gigante para ele. Ele melhora muito o time, muito. Eu acho que o Roger vai começar a rever isso.
Principalmente para esse estilo do Grêmio que a gente tem visto agora, de uma transição muito rápida, de sair muito rápido da defesa para o campo de ataque, a velocidade do Elias e a força física dele também pode ajudar muito, acresce muito nesse tipo de jogo que a gente vem vendo.
O João, na cotação, né, nas atuações no pós-jogo, na vitória do Grêmio 1-0 sobre o Operário, deu nota 4,5 para o Campaz. Eu acho que eu daria a mesma nota. A mesma nota pela atuação do Campaz.
Apesar da Keke que falou antes sobre o chute dele ali no primeiro tempo, talvez tenha sido a melhor chance do Grêmio, mas quando a gente vê que os valores também que o Campaz veio, se espera mais
é
dele,
muito
né?
Pouco, né?
O Grêmio fez um grande investimento, cerca de 20 milhões de reais no Campaz e, assim, ainda não convenceu, ainda não correspondeu à altura.
É, ele começou bem a temporada, que a impressão que eu tive foi de que ele estava mais maduro em relação ao ano passado, um pouco mais adaptado e tal, estava até mais encorpado, assim, um pouco mais forte, mas decaiu bastante, não sei o que acontece. Eu acredito e estou depositando a minha esperança que seja em relação à posição mesmo ali, que ele não conseguiu se adaptar da forma que o Roger esperava. Agora é a ver o que o Roger vai fazer com isso, né?
Bom, reta final já de podcast. Só para fechar aqui, eu tô montando um Grêmio no 4-2-3-1, que eu tô pensando. O Roger fala muito, né, do tripé de volantes, da estrutura que esse tripé dá. Daqui a pouco, contra o Lanterna CRB, puxar o Campaz para dentro e desmontar o tripé. Porque formar um losango ali, o Roger perderia os caras pelos lados, né? Porque seriam quatro no meio, Diego Souza, e aí ficaria um cara numa ponta e a outra vazia, né? Tendo que preencher com alguma movimentação. Ou desmonta o tripé. Daqui a pouco, assim, ó, Vilhaçante e Lucas Silva, eu colocaria um outro primeiro volante com Vilhaçante, sei lá, um Fernando Henrique da vida, aí eu tô falando de característica, tá? Muito mais do que nome. Um primeiro volante com Vilhaçante, o Campaz por dentro, Elias, Biel e Diego Souza. Um 4-2-3-1 nessa formação, dois caras mais defensivos ali, protegendo o Campaz e deixando o Campaz livre e tentar extrair o melhor dele, respeitar a característica do Campaz. O Campaz é um meia, ele não é ponta. O Roger ele até inventou um termo, o Campaz é um meia-ponta, né? mas não sei se funciona. Não sei se funciona. Não sei se o Campaz não tem que flutuar livremente pelo campo sem obrigações, como o Douglas fazia. Uhum. Claro que o Roger, lá em 2016, deu essa liberdade pro Douglas, porque o Douglas, pô, o cara pifava o Ronaldo. O Douglas, pô, o maestro pifador tinha uma qualidade muito acima da média. O Campaz hoje é um guri vindo da Colômbia.
O entorno, respeito. O entorno dele era melhor também, né? Vamos combinar.
Ah, não, com certeza, com certeza. O que eu quero dizer quando eu digo que é um guri vindo da Colômbia é que o Douglas tem um cartaz muito maior. Sim. O Campaz tem que comer muita grama, tem que tomar muita vitamina para ter o status do Douglas. Então, se ele tem esse talento, se ele tem essa qualidade, que se deixe o Campaz livre. E se monte uma estrutura para o Campaz jogar livre. Agora, quem sabe disso é o Roger, né? Se ele não fez isso até agora, é talvez porque o Campaz não tenha tudo isso que a gente pensa dele.
É, mas eu acho que vale a oportunidade, vale a chance. Não sei se para começar jogando, acho que o Roger não arriscaria isso, mas daqui a pouco um jogo já encaminhado dentro de casa, contra o CRB, por exemplo, testa essa formação no segundo tempo, sabe? Eu acho que a chance tem que ser dada, o teste tem que ser feito. Porque da forma que tá, ele vai perder posição no time, talvez até no próximo jogo já.
Então tá, Dona Keke, senhorito João Vitor Teixeira, só pra gente fechar, e eu confesso aqui pra vocês que eu cometi vários erros nesses últimos tempos aí, que foi não anotar de um episódio pro outro os palpites, né? Inclusive foi uma corneta do nosso glorioso Tomás Rames, no podcast do outro lado. Então eu vou a partir de hoje deixar tudo anotadinho, e depois eu vou cobrar de vocês, tá? Quando vocês errarem os palpites de vocês. O que é aqui teu palpite para CRB e Grêmio?
2-0 Grêmio.
Vou botar aqui que é o CRB para depois não ter erro. João Vitor Teixeira, o teu palpite?
Eu acho que o Michael não vem, né, para a Arena.
Acho que não, ele foi poupado até do
foi
jogo
poupado,
do CRB.
Né? Então eu vou
Mas
ficar...
será que não foi poupado para isso, não?
Pode ser.
Pode ser, pode ser. Pode ser. Mas é o Lanterna da Série B, né? Eu vou no mesmo da Keck, 2-0.
2-0, bom... Eu não vou botar 2-0, por óbvio, né? Minha dúvida é, o Grêmio tá mais próximo do 1-0 ou do 3-0? Porque o 2-0 realmente é um baita palpite, né?
Eu acho que o 3-1, então, né?
Não, eu vou inventar moda aqui, ó. Grêmio 4, CRB 2.
Meu Deus.
Vai ser um show de gols
ousados,
na sua telinha.
Ousado como sempre.
e perco como
cravar...
sempre, né?
Ah, não, tu...
Ousado e perdedor, como sempre, né?
Tu quebra a banca se tu acertar isso aí.
Então tá, que aqui, João. Muito obrigado, um abraço pra vocês.
Valeu, valeu, Bruno. Valeu, João. Torcedor gremista, esteja na arena sábado. Bora pra mais uma.
É, jogo pra 40 mil, né, João?
É, pra 40 mil, mas vamos combinar que se continuar essa chuva dessa quinta-feira, acho que acaba prejudicando um pouco, né? Mas vamos acreditar que possa chegar a esses 40 mil. Um abraço e até a próxima.
Fechamos o episódio 140 do podcast do Imortal Tricolor. Os últimos podcasts mais tranquilos, duas consecutivas. Vamos aguardar o que vem pela frente. No sábado tem Grêmio e CRB.